Agora eu vou conversar com o Felipe Gaspar. O Felipe é personal trainer e nós vamos falar sobre uma coisa que chamou a atenção da gente. Os jovens estão trocando a vida noturna, a balada, a bebedeira, a farra, a festa, pelo quê? Por uma vida mais saudável? Estão mudando hábitos? Nos últimos anos, a vida noturna tem passado por uma revolução, segundo o Felipe. É para isso que ele veio aqui no programa hoje. Especialmente entre a geração Z, que é nascida entre 95 e 2010. Antes da pandemia, aí, muitos jovens já buscaram noitadas intermináveis, né? A pandemia também, eu creio que colaborou um pouco para essa mudança de hábitos. Bom dia, obrigada por ter vindo.
Bom dia, Olga. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio CBN, ao nosso irmão que está ali na técnica de som. É um prazer estar aqui mais uma vez para a gente falar desse tema tão importante, Olga. Você comentou dessa geração Z, nós estávamos falando aqui nos bastidores. Realmente, os jovens eles estão buscando cada vez mais uma vida saudável. Eu, atuando na prática de academia, vendo o testemunho de muitos jovens, que eu já vi e vejo até hoje, e vendo também um ambiente repleto de jovens. Tem ali muitos adolescentes que treinam, mas eu estou vendo muitos jovens a partir ali dos 25 anos de idade. É como a gente conversou aqui nos bastidores, é onde começa ali a fase da responsabilidade. Então, muitos jovens começam a morar sozinho ou muitos jovens terminam a faculdade e dá aquele estalo. E agora, o que eu vou fazer? Eu preciso me virar, eu preciso ter responsabilidade, eu quero comprar meu carro, eu quero pensar, sei lá, numa pós-graduação, eu quero um emprego melhor. Então, a pessoa ela começa a pensar na vida dela e nas atitudes que ela está tomando. E ela começa a pensar até mesmo no financeiro. Nossa, eu não posso mais gastar o que eu gastava antes. Eu preciso economizar, principalmente quem mora sozinho. E quem mora sozinho já pôde testemunhar isso para mim. Eu conheço pessoas que, quando estavam ali na fase da faculdade, por exemplo, quando tinham ali os seus 18, 19, 20 anos, levavam uma vida assim de balada quase todo final de semana. Como dizem, né? A juventude tocava um terror. Só que chega um momento, e acontecia muito isso. A pessoa ela chegava em casa no domingo, ela acordava no domingo, batia aquele vazio tremendo. Batia aquele vazio. Aí passava a semana, chegava na sexta-feira, saía de novo, mascarava com a curtição toda, mas chegava no domingo, batia aquele vazio tremendo. Então muitos jovens começaram a cair na real, cair em si, e começaram a perceber, caramba, aqueles amigos da balada na verdade não são meus amigos, estavam comigo por causa de dinheiro, de status, de alguma coisa, porque quando essa pessoa estava na pior, depressiva, lá em casa, querendo conversar com alguém, os amigos sumiam, porque também eles se sentiam assim. Então, na verdade, é um ciclo onde muitos se sentem assim. E chega uma fase da vida que o jovem ele coloca a mão na cabeça e ele começa a pensar em si mesmo. Eu até falei para ti, eu tenho essa experiência também de lidar com jovens, que eu tenho também fora ali de personal trainer, tenho uma atuação até mesmo dentro da Igreja Católica, como pregador e tudo mais, principalmente para jovens. Então, eu lidei e lido muito com jovens. Então, eu sei o que o jovem pensa, eu sei os dramas da juventude, aquilo que eles passaram com os pais.
Quais são os dramas da juventude?
Os dramas da juventude atualmente é a falta ali de presença dos pais. Então, quando o jovem ele não tem um pai presente na vida dele, aí é onde ele chuta o balde mesmo. Onde ele vai sair curtir, onde o jovem, a menina que não tem ali, por exemplo, a presença de um pai perto. E eu falo isso agora porque eu sou pai de duas meninas. A última agora nasceu dia 31 de dezembro.
Parabéns. Vira,
quase para 2025.
Com a filhota novinha em casa.
Com a filhota novinha, dormindo pouco, a rotina.
Com certeza.
Então é a falta do pai. Então quando uma menina, por exemplo, ela não tem um pai presente, que elogia ela, que cuida dela, ela acaba buscando isso em outros meninos. Mas ela busca não porque ela está apaixonada pelos meninos. Na verdade, no fundo, ela está buscando aquilo que ela não teve dentro de casa, que é o amor dos pais. O menino é a mesma coisa. Quando ele não tem ali o amor, o carinho de uma mãe, ele vai buscar em outras meninas. E esse ambiente de balada é propício para isso. Porque é um ambiente de azaração, aquilo que a gente escuta por aí, né? Ninguém é de ninguém. E no final, todo mundo vai embora para suas casas e é assim a vida que segue.
E aí é aquilo que você falou, vem o vazio.
Aí vem o vazio. E eu já ouvi esse vazio de pessoas que estão aí na faixa dos 40, 50 anos, que, por exemplo, são separados, tiveram ali seus casamentos, não deram certo, e começaram a ver uma vida igual um jovem de 20 e poucos anos e já relataram para mim que eles saem final de semana, chegam em casa ali no domingo, sentem o mesmo vazio, estão abaixo de remédio para depressão, ansiedade. Estão vendo igual esses jovens.
Você então, sabe, Felipe, tocando nesse assunto de medicamento, é preocupante, né? Número de pessoas, cada vez aumenta mais, infelizmente, o número de pessoas buscando, através de medicamento, viver. Literalmente viver, né? dormir, eu só durmo com medicamento. Exato. Eu sou ansiosa, ansioso, eu tenho que tomar remédio todo dia. Eu fico assustada quando eu escuto isso, esses relatos, e vejo esse comportamento. E aí tem gente que fala assim, eu tenho que buscar saída para isso. Então a saída sim, é uma terapia, exercício, lidar com plantas é muito bom, cozinhar também é muito bom, eu faço muito isso. Eu digo isso porque eu sei que é uma experiência minha mesmo de viver bem com as minhas plantas. E ontem mesmo eu tive um relato de uma amiga, a Tati, querida, que falou que teve a sua primeira experiência. Ela falou, é uma coisa, ela usou um termo, sabe, Felipe, que eu nunca mais vou esquecer. Um vaso que ela fez, ela mora em apartamento, ela plantou e tal, e falou assim, é libertador. E realmente, lidar com plantas é a dica que eu sempre dou. Bom, seguindo, então você tem jovens, né? Esses jovens de 25 para cima, ou solteiros, ou então aqueles que descasaram e também estão nessa.
Exato, que são os mais velhos, que estão vivendo iguais jovens de 20 e poucos anos, né? E você falou a questão do remédio. Uma das principais medicamentos, vamos dizer assim, principalmente para depressão, é o exercício físico. Ele é o único remédio que de fato vai curar a pessoa de uma depressão. É o exercício físico. Nós temos os medicamentos, mas eles amenizam a situação. Uhum. Não que a pessoa não deva tomar, claro que ela tem que tomar. Mas o exercício físico ajuda aí muito, até mesmo a pessoa a se libertar da depressão. E por isso que muitos jovens estão buscando qualidade de vida, estão buscando o exercício. Então, quando eles chegam, como eu falei, nessa fase dos 20 e poucos anos, onde eles caem em si, eles começam a se preocupar mais. Não, eu preciso cuidar da minha saúde. Porque eu vou, saio final de semana, eu tomo todas... Eu como diversos alimentos ultraprocessados, a pessoa gasta horrores no final de semana, tá, mas e a minha saúde está indo para baixo? Então a pessoa ela começa a observar, então ela passa a se alimentar melhor. Porque quando a pessoa ela começa a se exercitar melhor, o que ela automaticamente vai acontecer? Ela vai querer passar a se alimentar melhor, ela vai querer passar a dormir melhor, então ela não vai ficar, por exemplo, não vou passar, sei lá, 10, 12 horas numa balada acordada. A pessoa já nem sente mais disposição para isso. Então ela prefere ficar em casa depois do trabalho, ler um livro, estudar, ir para uma academia e dormir cedo. E no outro dia acordar e seguir a vida dela.
Que é bem saudável, né?
Muito, muito.
A gente percebe que quando você fala, né, de tomar remédio, você fala da depressão, que é um problema sério, a gente também não pode esquecer de falar de sonhos. Como é que está essa galera? Como é que estão os sonhos? Porque eu sou de uma geração que sonhei muito e corri atrás de realizar os meus sonhos, transformá-los em objetivos, e é por isso que eu estou aqui hoje. Como é que está a cabeça desses jovens?
Esses jovens mais novos, em torno de 17, 18 anos, eles não têm muitos sonhos, para falar a verdade. Na verdade, o que eles querem é curtir. Claro que não todos, mas vamos dizer ali que a maioria, nessa fase, principalmente ali porque existe uma explosão de hormônios dentro ali, tanto do homem quanto da mulher, então eles acabam tendo algumas atitudes inconsequentes, que acaba sendo natural, de alguma forma. Então eles não têm muitos sonhos. Então, muitos, se você perguntar, eles não sabem que curso vão fazer na faculdade, querem construir uma família, uns querem, outros não querem. Então, eles começam a tomar decisões mais sérias a partir realmente ali dos 23, 24, 25 anos, que é onde realmente a gente tem a nossa personalidade formada. Antes disso, o jovem não tem, então ele fica ainda meio... Ele não sabe para onde ele vai. Então ele acaba indo aqui experimentando diversas coisas. Por isso que muitos acabam quebrando a cara. Eu já conversei com vários, principalmente nesse sentido. Então, a questão dos sonhos é realmente os mais velhos, assim, como eu falei, dos 23, 24, 25 para cima, que deles começam a eles sonham e lutam por aquilo e vão até o final. E isso é o belo, essa é a garra do jovem. Ele coloca na cabeça, ele vai, luta e vai até o final. Então, se ele precisar passar no concurso público, ele vai ficar em casa estudando 9 horas, 10 horas para passar no concurso público. Se ele quer uma vaga de emprego, se ele quer passar na medicina, ele vai estudar para tentar entrar numa medicina, num direito, por exemplo, que são cursos concorridos. Então, essa parte de sonhos realmente é mais quando ele está com a personalidade formada.
Você sabe que uma coisa que eu questiono muito é sobre ir para o vestibular tão jovem, né? Tentar entrar numa faculdade tão jovem. Porque às vezes ele nem definiu muito bem o que ele quer. Mas aí vem a questão do pai, né?
Exato.
A influência do pai, da mãe, do avô, da tia, enfim, de outras pessoas. E faz uma faculdade, às vezes não complementa ela, não termina. E pronto, e está infeliz, frustrado, né?
Acontece muito. Quantos
muito,
não iniciam diversas faculdades, não terminam? Porque é justamente isso. Isso que você falou é bem questionável, é bem interessante. Será que até quando é válido iniciar uma graduação tão novo? A pessoa ela tá ali e tal, mas... Não sabe muito bem o que ela,
né,
quer. E o pior é quando tá pagando. Então assim, ela e vai lá e desiste na metade do caminho. Ela desperdiçou um monte de dinheiro. Claro que ela adquiriu conhecimento, fez amizades, mas... Ela não se formou, sabe?
É bem questionável. Eu digo isso porque eu já entrevistei jovens, conheço alguns que dizem assim, eu tô fazendo por causa que meu pai quer que eu faça.
Muitos.
Não é legal isso. Não. Aí vem a depressão, aí vem tudo.
Aí vem a frustração. Isso. E tem algo de caso onde a pessoa, ela se revolta. Ela se revolta com a vida, se revolta com a família. E aí ela vai buscar esses outros lugares que a gente falou. Essas diversões, que são momentâneas. Que são momentâneas. Então muitos, na frustração, porque se sentiam presos, eles acabam descontando nisso. Né? E uma coisa interessante, que principalmente eu vi que esse acontecimento da busca por qualidade de vida, por busca de se encontrar consigo mesmo, de buscar lutar pelos sonhos, foi depois da pandemia. Porque eu acho que a juventude, a juventude viu que muitas pessoas faleceram, principalmente pessoas ao redor. Eu tive familiares meus que, por exemplo, perderam ali os seus pais e que despertaram para a vida. Eram jovens, se despertaram para a vida e falaram, caramba, o que eu estou fazendo da minha vida? Né? Minha mãe falava tantas coisas para mim, eu nunca fazia, agora eu perdi essa pessoa e bate aquele arrependimento, bate aquela saudade. Só que infelizmente é tarde demais, não tem como você conversar mais com a pessoa. Então eu acho que depois da pandemia, desse baque mundial que teve, eu acho que as pessoas passaram a cuidar mais da saúde, passaram a se perceber melhor e passaram a querer buscar ter mais contato mesmo com Deus. Eu percebo muito isso. Então as pessoas estão buscando mais a Deus, buscando ir mais à igreja. Então eu vejo que está rolando essa mudança, sabe? Principalmente ali depois de 2020, com essa pandemia.
Você sabe, Felipe, eu percebo também assim que a pandemia nos aproximou muito da morte.
Muito.
E mostrou para todo mundo que a morte estava ali, na porta de casa, né? E isso que você acabou de falar, de perder o pai, perder a mãe, perder familiares, né? Eu, graças a Deus, não perdi ninguém da família, mas perdi muitos amigos. Perdemos muitos colegas de profissão, inclusive. E realmente, a morte está sempre perto da gente, é verdade, né? Porque a gente, essa certeza que a gente tem que a gente vai. Mas com a pandemia estava muito forte isso. E com certeza nós saímos diferentes dessa pandemia.
Saímos, nós aprendemos muito com a pandemia e colocamos a mão na cabeça.
O que é importante, né?
Exatamente. Passamos a amar mais as pessoas, passamos a cuidar mais as pessoas, a priorizar mais tempo com as pessoas, porque a gente não sabe até quando a pessoa vai estar lá. Porque a pandemia, ela veio do nada. E aí pegou diversas pessoas, muitos faleceram, infelizmente, muito rápido. Então, as pessoas estão começando a ficar mais conscientes. Então, aqueles almoços de domingo parece que estão voltando entre as famílias, né? Isso é legal de ver. Estão se valorizando esse tempo de qualidade entre as famílias. Isso é importante, você valorizar quem está em casa. Por isso que é importante você, pai que está ouvindo agora, você valorizar o seu filho, conversar com o seu filho, dialogar com o seu filho, dar orientações para o seu filho, não colocar peso nela, porque senão o jovem, enfim, pode se revoltar com a vida. Né? Então é você saber dar conselhos, mas principalmente dar exemplos para ele, para que eles não precisem se revoltar e buscar por outros caminhos e depois virar uma bola de neve, depressão, ansiedade, arrependimento e, infelizmente, encaminhar para o suicídio.
É que é um problema sério.
E na juventude é muito.
Como é que você lida com isso quando você se depara com isso?
Olha...
Os jovens... Porque você é um personal, mas você né, acaba sendo um conselheiro, um amigo,
muito,
né?
Você
é psicólogo também,
sim,
né?
A nossa profissão, a gente já brinca, parece que às vezes a gente é psicólogo, né? Uhum. Claro que a gente não dá diagnóstico, nada, mas a gente ouve
claro.
Muito. E a gente dá conselho até mesmo daquilo que a gente viveu. E principalmente dessas realidades que eu vivi aí desde 2013, nesse contato direto com o jovem, em pregações e tudo mais. Então, você vai adquirindo uma experiência, uma maturidade, porque você lidou com muitos jovens, diversas experiências, então a gente consegue ali dar alguns conselhos. Ora, lidar com a situação, Olga, é muito difícil. Eu já tive relatos de pais que já me relataram que o filho ali se suicidou, mas eu sempre gosto de olhar... Como que era o passado? O que esse filho fazia? Como era a intimidade do pai com esse filho? O filho ficava muito sozinho? Quais eram as amizades? Tentar entender esse meio, porque ninguém parte para um suicídio à toa. Sempre vai existir algum motivo. Então, eu gosto de tentar entender o que levou o jovem a fazer isso, para caso eu descobri ou perceber sinais de algum jovem que está se encaminhando para isso, já tentar ajudar.
Certo,
sabe?
Certo.
Então, eu gosto sempre de analisar isso, tentar conversar com o pai ou com a mãe, porque realmente não é fácil. Deixa uma marca na vida dos pais profundas, assim.
Destruidor, né?
Destruidor. E os jovens que estão à volta, que olham que o amigo se perdeu nisso, que se foi por causa disso, desanimam completamente. Então eles dão aquele choque de realidade. Caramba, o que eu estou fazendo nessa terra?
Uhum.
Para que eu nasci? Então a pessoa lá começa a fazer esses questionamentos e pode até mesmo pegar o exemplo do amigo, sabe? Uhum. Muito perigoso.
Você é um educador, é um personal, né? E é também um pregador. E quando você fala de Deus, eu também percebo que depois da pandemia, as pessoas que estavam mais afastadas de Deus ou que não estavam nem perto de Deus, mudou essa relação, né?
Mudou, mudou, porque eu vi isso de familiares meus. Eu vi isso mesmo, familiares meus.
A gente está aqui, independente, gente, de
exato,
religião, de...
Exato,
tá?
Exato. Eu vi isso em familiares meus, que tinham uma vida antes da pandemia, perderam ali uma pessoa da minha família que perdeu a mãe, ela mudou completamente de vida depois desse acontecimento. Então ela passou a buscar mais a Deus, que ela não fazia. Porque a mãe era uma pessoa que buscava muito a Deus. Uhum. Só que a filha ali não acompanhava. Uhum. Hora que a mãe se foi, infelizmente, gerou aquele vazio na casa, que morava só a mãe e a filha, gerou aquele vazio tremendo, então a filha passou a buscar mais. E eu vejo que isso se reflete na vida de muitos jovens.
Com certeza.
Então muitos passaram a buscar, a querer essa intimidade. E com as informações hoje na palma da mão, então, sim, que a gente consegue ter...
Selecionar isso aqui também, pelo amor de Deus,
exatamente,
né?
Exatamente, que é o celular que a gente está falando.
É, o celular. Agora, com relação ao exercício físico,
sim,
ele é fundamental para se ter uma saúde melhor, não é mesmo, Felipe?
Exato, porque o exercício físico ele vai muito além de ganhar massa muscular e emagrecer. Quando nós nos exercitamos, a nossa musculatura ela libera algumas miocinas que atuam no corpo inteiro, fazendo ali diversos ajustes. Então, vai atuar emagrecendo, vai atuar aumentando massa muscular, mas também ajuda a diminuir, por exemplo, gordura no fígado. O único remédio, por exemplo, para diminuir a esteatose hepática, que é a gordura no físico, gordura no fígado, é o exercício físico. Não tem nenhum medicamento que trata isso. Vai atuar, por exemplo, nos nossos vasos sanguíneos, melhorando os vasos sanguíneos, melhorando o nosso coração, diminuindo, por exemplo, a hipertensão, melhorando o nosso metabolismo, diminuindo a glicose, ou seja, diminuição da diabetes, podendo até mesmo curar, cessar a medicação, zerar, atuando no nosso mental, diminuindo a depressão, ansiedade, porque libera neurotransmissores, hormônios que estão relacionados ao bem-estar, ao prazer, principalmente nos jovens, porque ajudam os jovens a ter mais memória, a ter mais desempenho nas aulas. Por isso que é importante você, pai que está ouvindo, o seu filho se exercitar já desde criança, porque vai melhorar o desempenho escolar dele e vai diminuir sintomas até mesmo de depressão, ansiedade. Então o exercício físico, ele vem trazer esses benefícios. Então a gente já nem fala mais só sobre emagrecimento e massa muscular, ele atua de diversas maneiras.
Uma vez era só isso mesmo,
era,
né?
Era só isso.
Quanto tempo a gente tem ainda, Bruno? Por favor, me avisa. Tá, você me avisa aí, tá? Uma vez vocês atuavam só... O personal era pra isso, ganhar massa muscular, emagrecer.
Emagrecer, somente. As coisas mudaram, que os estudos começaram a surgir, começaram a aplicar exercício em diversas populações, até gestantes com pré-eclâmpsia, graus mais leves, que antigamente não podia se exercitar, agora já pode.
Verdade.
Com exercícios básicos sendo feito em casa, por exemplo, você pode tratar uma pré-eclâmpsia de uma gestante através do exercício físico. Você pegar um idoso que está acamado no hospital, numa UTI, que está deitado, o pessoal pensa, não tem como ele se exercitar. Tem como se exercitar assim, mesmo deitado numa cadeira de maca, numa maca ali de um hospital, por exemplo. Então, nós já saímos desse campo de fisiculturismo, de ficar grande, de ficar grandona. Vai muito além disso, vai muito além disso. Porque a gente fala, você está falando de longevidade. Então, a gente consegue tratar câncer. Eu estava lendo um estudo, logo, que ele é bem impactante. Ele avaliou diversas pessoas. E o que ele teve como desfecho nesse estudo? Que de cada 10 mortes, 6 poderiam ter sido evitadas se as pessoas fizessem o mínimo recomendado pela Organização Mundial da Saúde e Atividade Física, que é 75 minutos por semana de atividade vigorosa e intensa. 75 minutos. Não, na verdade, se recomenda 150, mas se a pessoa ela faz 75 minutos de exercício por semana de uma forma mais vigorosa e intensa, nós conseguiríamos evitar 6 em cada 10 mortes. Eu estava lendo um estudo que falava sobre isso. Então é muito sério. É muito sério. A gente está falando assim de qualidade de vida, da pessoa viver mais. Então o exercício ele é fundamental.
Gente, 6 mortes poderiam ser evitadas por conta do exercício.
Desse visto, se a pessoa fizesse apenas 75 minutos por semana.
Isso dá quanto por dia, hein?
Faz o cálculo.
Divide aí, vá. Bruno, você não faz nada, né, Bruno? O que que é, Bruno, que isso aqui, ó? O que que é? Ah, tá, o pessoal que tá comentando aqui, ó.
Legal, manda aí.
Bom dia, Olga. Comecei a ver você pelo YouTube. Ok, falo do Rio de Janeiro, não sabia que você estava... Ai, um beijo, Hermínio Botelho. Um beijo para tu, muito obrigada aqui pelo carinho. Pessoal que está acompanhando a gente pelo YouTube, né? É, muito obrigada pelas palavras carinhosas, tá? Você faz exercício, Hermínio?
Hã? Manda aí pra gente ver.
Faz exercício? Você faz exercício aí, Hermínio. É a Patrícia, né? A Patrícia Gimenez. Ela tá falando do Fernando, né? Bacana a história do Fernando. Vale a pena realmente depois puxar lá e ver de novo, porque o Fernando é ótimo. Então tá. Dá quantos minutos? 75 minutos?
Se fosse dar 3 semanas, dá 25 minutos.
25 minutos por dia?
Por dia. E é já está ótimo. Não, é nada? Não, ótimo. Não, tem protocolos de treino, algo que duram 8 minutos, para você ter uma ideia.
Tá, agora peraí. É... Isso que você fala, que sejam 30 minutos por dia.
Sim.
É fazendo o quê? É caminhando ou tendo equipe para academia?
Não.
Ou é fazendo pilates? É o quê?
Pode ser pilates, pode ser fazendo academia, exercício de força, pode ser um exercício aeróbico. Só que detalhe. Não pode ser 25 minutos de um treino que nós dizemos um treino leve. Tem que ser um treino, como eu falei, de vigoroso a intenso. Aí, claro, você que está me ouvindo agora, como que eu faço isso, Felipe?
Academia.
Você vai ter que procurar um personal trainer, um profissional de educação física para te orientar a respeito disso. Então, por exemplo, não é fazer uma caminhadinha de 25 minutos numa velocidade a 5 por hora na esteira. Não vai adiantar nada. É você fazer uma atividade intensa nesses 25 minutos. Já é o bastante, 2 a 3 vezes na semana.
Não precisa ser todo dia.
Não precisa ser todo dia, mas de longe não precisa ser todo dia. 2 a 3 vezes a semana já está ótimo. Aí se pegar uma pessoa que não gosta de se exercitar, ela pode fazer isso em casa também. Dá para se adaptar aos mesmos exercícios da academia em casa, sem utilizar equipamento nenhum, para você ter uma ideia. No meu trabalho, tanto no presencial quanto no online, eu atendo diversas pessoas assim no Brasil inteiro. Pessoas que não gostam de ir para academia, elas fazem exercício em casa. Mas esse caso estão tendo ótimos resultados.
Olha que maravilha, Bruno. E você, faz quanto por dia, por semana? Nenhum exercício. Não pode. Uma criança com quantos anos? 20 anos de idade? Não, tem um pouquinho mais, né, Bruno?
Um pouquinho mais.
Olha, gente, cada vez mais a gente vê, ouve, acessa a informação sobre a importância do exercício físico. E a gente não faz, se não faz é porque é ignorante mesmo, viu?
É isso aí.
Porque é bobagem, tem de fazer porque é só coisa boa.
É só coisa boa. E hoje com essa infinidade de notícias, informações que nós temos na palma da mão, o exercício ele está chegando às pessoas. Mas falta realmente a atitude das pessoas em começar.
Atitude. É o
deixar a preguiça de lado e começar.
Isso. Felipe, muito bom conversar com Felipe Gaspar, personal trainer. As pessoas te encontram onde? Você tem rede social?
Tenho. É só você me procurar lá no Instagram, @personalfgaspar. @personalfgaspar. Pronto. Você vai encontrar as informações.
Muito obrigada.
Obrigado, Olga. Um abraço a todos.
Até uma próxima.